Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e à didática antroposóficas. Palestras de Rudolf Steiner, publicadas pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. E esta é a 14ª palestra. A Educação Estética em Especial. Dornach, 5 de janeiro de 1922. O que eu lhes expus como composição da entidade humana e que pode servir para se alcançar um conhecimento completo do ser humano, pode ser apresentado dos mais diversos pontos de vista. E justamente ao ser apresentado dos mais diversos pontos de vista, chega-se paulatinamente a um conhecimento real do que efetivamente existe detrás disso. Eu lhes falei do corpo astral, ou seja, da parte da entidade humana que, de certa forma, desconsidera as correlações tanto espaciais quanto temporais, fazendo livre uso delas. Tentei mostrar como isso se manifesta no sonho com suas imagens, mostrando que, no fundo, o sonho deriva do corpo astral e que, em suas imagens, o sonho entretece os acontecimentos cronologicamente separados. Pode-se escolher muitos pontos de vista para caracterizar o que é o corpo astral humano. Por exemplo, pode-se também tentar entender todas as particularidades e situações desenvolvidas pelo jovem com a puberdade, e ao se observarem essas situações, essas forças, obtém-se também uma imagem do corpo astral, pois com a puberdade nasce, para a livre atuação do ser humano, justamente o que constitui seu corpo astral. Agostinho, o escritor medieval, tenta abordar o corpo astral de outra maneira. É preciso frisar que na obra de Agostinho ainda se encontra a composição do ser humano, tal qual exponho aqui, mas não com base na pesquisa antroposófica consciente. Em Agostinho, ela é consignada com base na clarividência instintiva que a humanidade possuiu outrora. E a maneira como Agostinho caracteriza esse lado do corpo astral, que com a puberdade no ser humano chega ao livre desdobramento, é bem típica em relação à vida humana. Agostinho diz, na verdade, o seguinte: é pelas propriedades fundamentais do corpo astral que o ser humano se familiariza com tudo o que, por intermédio da humanidade, invade artificialmente a evolução humana. Quando construímos uma casa, fabricamos um arado ou uma máquina de fiação, ocorre que as forças humanas pertinentes estão atreladas ao corpo astral. De fato, é mediante seu corpo astral que o ser humano se familiariza no mundo exterior ao seu redor com o que o próprio ser humano produz. Portanto, é inteiramente fundamentados num verdadeiro conhecimento do homem que na educação e no ensino nós nos empenhamos em introduzir o ser humano, a partir do momento de sua passagem pela puberdade, nos aspectos práticos da vida produzidos pelo próprio homem. Contudo, hoje em dia isso é algo bem mais complicado do que na época de Santo Agostinho. Naquela época, a vida ao redor do ser humano era muito mais simples. Hoje ela se tornou complicada, mas justamente no âmbito que nos dias anteriores denominei economia no ensino e na educação, também hoje é preciso olhar para o jovem de modo que, dos 15 aos 20, 20 e poucos anos, ele seja cada vez mais introduzido pela educação na vida humana artificial que o circunda. Basta os senhores refletirem sobre o quanto falta para toda a nossa civilização nesse sentido. Questionem, eventualmente, se não existem inúmeras pessoas que hoje em dia fazem uso do telefone, do bonde, pode-se até dizer do navio a vapor, sem terem a mínima ideia do que efetivamente acontece no navio a vapor, no telefone e no deslocamento do bonde. O ser humano, dentro da nossa civilização, está totalmente rodeado de fenômenos cujo sentido lhe permanece alheio. E isso pode parecer insignificante para os que acreditam que para a vida humana só tenha significância o que acontece na vida consciente. Claro, pode-se viver muito bem no âmbito consciente comprando simplesmente um bilhete para o bonde e indo nele até a parada desejada, ou recebendo um telegrama sem ter a mínima noção de como ele foi enviado, sem ter jamais visto um aparelho telegráfico. Para a consciência comum, pode-se dizer que isto é indiferente, mas para o que acontece nas profundezas da alma humana, não é de modo algum indiferente. O ser humano, no mundo no qual ele se serve e cujo sentido ele não entende, é como um prisioneiro numa cela sem janela, pela qual ele poderia olhar para a natureza lá fora. É com esta visão que a arte da educação e do ensino deve estar profundamente compenetrada. Na medida em que o ser humano, conforme caracterizei ontem, ingressa na diferenciação entre homem e mulher, também amadurece para integrar nas outras diferenciações da vida, devendo ser introduzido justamente na vida real. É por isso que na escola Waldorf, quando nossos alunos se aproximam da puberdade, adotamos no currículo atividades como fiação e tecelagem. Naturalmente, isto implica numa grande tarefa, tornando difícil elaborar o currículo quando segue a tendência a incluir, a partir da puberdade, tudo o que possa contribuir para tornar o jovem uma pessoa prática na vida. Ou seja, uma pessoa que esteja inserida no mundo com entendimento. Obviamente, nós também lidamos, na escola Waldorf, com as oportunidades exteriores da vida contemporânea. Precisamos preparar os alunos e as alunas para eventualmente conseguirem entrar numa universidade, numa escola politécnica ou instituições semelhantes. Portanto, também devemos incluir no currículo tudo o que talvez fosse considerado desnecessário em outras circunstâncias, mas que, pelos motivos citados, deve entrar. Organizar o currículo de maneira mais anímico-econômica possível, justamente para os alunos e alunas na fase da puberdade, realmente é algo que nos causa sérias preocupações. Exige um grande esforço, mas consegue-se. Consegue-se desenvolvendo um senso para o que é mais importante na vida e apresentando isso de maneira mais econômica possível aos alunos e alunas, de modo que eles aprendam da maneira mais simples o que efetivamente fazem ao receber ou realizar um telefonema, como funciona o bonde com todas as suas instalações e assim por diante. Basta desenvolvermos em nós a capacidade de apresentar todos esses fenômenos com as fórmulas mais simples possíveis. Então, seremos capazes de apresentar coerentemente aos alunos e alunas, na idade adequada, esses assuntos, pois o que se deve aprender é fazer com que os alunos e alunas se familiarizem com o sentido da nossa civilização. Basta que no ensino da química, da física, preparemos tudo de modo adequado à fase que precede a puberdade, para que possamos basear nessa preparação, da maneira mais econômica possível, os aspectos bem práticos da vida quando a puberdade chegar. Obviamente, também já precisa ser levado em consideração que agora os alunos e alunas estão ingressando na faixa etária em que precisam, de certo modo, ser diferenciados. Naturalmente, cada um o será, por sua vez, em sentidos diversos, mas principalmente de acordo com sua vocação profissional, ou seja, de acordo com sua escolha de uma profissão mais intelectual ou uma profissão mais artesanal. Nisso é preciso considerar que uma arte da educação, baseada no verdadeiro conhecimento do ser humano, reconhece como óbvio que os diversos componentes da natureza humana almejam a totalidade. Basta existir sempre um discernimento a respeito de como essa totalidade deve ser almejada. Obviamente, precisamos educar e ensinar os alunos e alunas que, de acordo com os seus talentos específicos, têm aptidão para profissões mais intelectuais, nesse sentido específico. Contudo, o que também é desenvolvido unilateralmente no ser humano nas fases posteriores deve ser, em certo sentido, graças a outro tipo de desenvolvimento, elevado, por sua vez, a uma espécie de totalidade. Quando, por um lado, proporcionamos ao aluno e à aluna impulsos volitivos orientados para um lado mais intelectual, precisamos desenvolver o lado cognitivo, pois o corpo astral exige, ao desenvolver seus impulsos volitivos em certa direção, que os impulsos cognitivos, também presentes nele, por outro lado, também sejam desenvolvidos. Precisamos desenvolver os impulsos cognitivos de modo tal que o ser humano tenha ao menos uma noção, e mesmo uma noção bem clara, de âmbitos da vida prática que lhe proporcionem um senso para a totalidade desta última. Existe, por exemplo, uma absoluta falha em nossa civilização quando, quero mencionar um caso extremo, quando estatísticos fazem levantamentos sobre o consumo de sabão em determinada região, sem terem a menor ideia do processo de fabricação do sabão. Ninguém consegue constatar estatisticamente o consumo de sabão com real entendimento, sem possuir uma noção, pelo menos de modo geral, de como se fabrica sabão. Vejam, pelo fato de a vida contemporânea ter se tornado tão complicada que os assuntos a serem levados em consideração são quase incomensuráveis, é que o princípio da abordagem anímico-econômica deverá desempenhar o maior papel possível. O problema educativo que reside neste campo é justamente descobrir, de maneira econômica, o que precisa ser feito para essa faixa etária. Isso poderia ser feito facilmente, caso não estivessem tão arraigadas na vida as escórias de todo tipo de empreendimentos educativos que chegaram aos tempos presentes pela via da tradição e que, na verdade, não se justificam perante a vida contemporânea. O grego teria feito uma expressão estranha se os jovens, antes de sua inserção na vida grega, tivessem sido introduzidos, semelhantemente ao que acontece com nossos estudantes do ensino médio, na civilização egípcia ou caldaica. Porém, ainda não é possível falar sobre tais assuntos, porque temos de levar inteiramente em consideração as oportunidades da vida moderna. Ora, a tarefa é familiarizar, da maneira mais abrangente possível, o jovem voltado para uma profissão mais humanista com os assuntos da vida exterior industrial. E, por outro lado, familiarizar o jovem voltado para a vida industrial com as profissões humanistas, conforme sua capacidade de discernimento e dentro de certos limites. Nesse sentido, cabe enfatizar que, pelo menos, é necessário pretender cultivar esse lado prático da vida por intermédio da própria escola. O lado industrial não deveria ser cultivado de modo que os jovens fossem logo colocados numa fábrica em meio aos adultos. No próprio âmbito escolar, deveria existir a possibilidade de levar em consideração o lado prático da vida, de modo que o jovem pudesse transpor para a vida prática o que aprendeu em pouco tempo. Permitam-me falar metaforicamente, com base no modelo. Aprender por um modelo pode ser, em verdade, prático a ponto de o assunto em questão poder ser inteiramente transposto para a vida prática. Também não vejo por que, já que em nossas instituições penais se conseguiu fazer com que os detentos trabalhem, fabricando objetos que têm alguma utilidade lá fora, não se deveria também fabricar também nas oficinas escolares objetos que pudessem ser vendidos por aí. No entanto, o fato de o jovem dever permanecer o maior tempo possível no ambiente escolar, que aliás deve ser saudável, tem de ser observado, pois corresponde simplesmente à natureza humana ingressar paulatinamente nas tarefas da vida e não ser introduzida nelas com um empurrão. Como os adultos têm entendido tão pouco o que é preciso iniciar com a juventude, temos hoje um movimento juvenil propagado já em âmbito internacional, um movimento cuja profunda justificativa é minimamente entendida pelos mais velhos. Ele tem uma profunda justificativa e precisaria ser entendido nesse sentido. Contudo, também precisaria ser conduzido aos caminhos corretos. E isso, no fundo, só pode ocorrer mediante o correto encaminhamento da educação. Na Escola Waldorf, empenhamo-nos principalmente pelo seguinte princípio: aproximar ao máximo o ser humano da vida real, de modo que no início de seus 20 anos, quando o verdadeiro eu emancipado se inserir no mundo, ele possa desenvolver o correto sentimento em relação a esse mundo, a fim de realmente poder sentir-se inserido num mundo onde venha a ter a seguinte sensação. Abre aspas. Eu tenho contemporâneos mais velhos do que eu e que formaram as gerações anteriores. As gerações anteriores produziram tudo aquilo de que usufruo agora. Porém, eu tenho uma comunidade com essas gerações anteriores. Compreendo o que elas introduziram no mundo. Eu não apenas me sento na cadeira colocada para mim por meu pai, mas aprendo a entender como essa cadeira veio a existir. Fecha aspas. Obviamente, existem hoje em dia muitos preconceitos a respeito dessa introdução dos jovens na vida prática. Aqui, porém, eu entendo isso num sentido inteiramente prático, pois o certo é que, de todas as épocas que a humanidade percorreu em sua evolução, a época materialista na qual nós viemos viver é, para o próprio ser humano, a época mais espiritual. A mais espiritual de todas. Vejam, talvez eu possa explicá-lo da seguinte maneira. Eu conheci teósofos que se esforçam no sentido espiritual. Não obstante, eles são os mais puros materialistas, pois falam do corpo físico, dizendo que este possui certa densidade. Depois falam do corpo etérico, dizendo que este, embora mais sutil, ainda possui certa densidade e corporalidade. Depois falam do corpo astral, dizendo que já é bem mais sutil, mas ainda possui certa densidade na representação mental. Depois falam de todos os outros assuntos possíveis. À medida que se sobe cada vez mais alto, tudo fica tão sutil que não se sabe mais o que fazer com essa sutilidade. Mas tudo continua sendo pensado segundo a analogia do materialismo. Eles não se elevam realmente até o espiritual. Na verdade, foi dentro da sociedade teosófica que eu conheci a forma mais grosseira de materialismo. Por exemplo, tive de aturar ouvir de alguém em Paris, após ter ministrado uma palestra e perguntado qual a impressão causada por ela nessa personalidade. Dois pontos, abre aspas. Sim, a palestra deixou vibrações tão boas na sala. Fecha aspas. Assim, pode-se mais ou menos imaginar que a impressão da palestra teria sido inalada. Cada vez mais, tudo vem sendo transformado em algo material. Em contrapartida, gosto de dizer aos ouvintes interessados que prefiro um materialista cheio de espírito do que um teósofo tentando elevar-se ao mundo espiritual de modo materialista. Pelo simples motivo de que o materialista, embora esteja equivocado, tem espírito naquilo que concebe, tem espírito real. Trata-se apenas de um espírito muito refinado, de um espírito abstrato. Mas ali dentro há espírito, espírito real. E o que importa é a realidade da vida. Por isso, muitas vezes considero os materialistas muito mais cheios de espírito do que os que tentam escapar do materialismo de maneira materialista. Nossa época realmente se caracteriza pelo fato de processar o espírito de maneira tão tênue dentro de si que não mais o percebe. Contudo, o lado mais espiritual nós já estamos desenvolvendo em nossa tecnologia moderna. Aí, tudo em que um objeto consiste surgiu do espírito, do próprio espírito humano. Não precisamos ser muito cheios de espírito para colocar um belo ramalhete de flores em cima da mesa, pois as flores são feitas pela natureza. No entanto, já precisamos ter algo de atuação do espírito dentro de nós até para construir a mais simples máquina. O espírito já está presente, só que nós não o percebemos, pois não olhamos da maneira correta para nós mesmos. E possuir o espírito desta forma é algo extremamente difícil de suportar para a natureza humana subconsciente, quando não lhe é dada a necessária compreensão da realidade objetiva. Esse espírito, que hoje vemos derramado sob forma abstrata sobre toda a atualidade, esse nós aprendemos paulatinamente a suportar justamente pela adaptação à vida prática. Posso assegurar-lhes, a pedagogia antroposófica, uma vez estabelecida, colocará no mundo gente muito mais prática do que a metodologia convencional materialista de hoje, pois terá o espírito como algo criativo, e não simplesmente como um espírito que, após a pessoa fechar os olhos e fugir um pouco da realidade exterior, é sonhado. Chegar ao espírito sem perder a prática da vida. Eis o que, justamente em relação ao lado existencial, prático, o que eu denomino movimento antroposófico, deseja revelar. Ora, justamente ao querermos introduzir, a partir da puberdade, os rapazes e as jovens na vida prática mediante um procedimento realmente prático, sem dúvida podemos, às vezes, como professores, chegar ao desespero por causa da inabilidade justamente de nossa época. E temos de perguntar: será que existe um caminho para a idade entre a troca dos dentes e a puberdade que seja apropriado para fazer do ser humano inteiro uma pessoa competente e habilidosa? Então, ao olharmos para a vida real e não para teorias, deixando-nos conduzir pela vida e não por ideias abstratas, ao seguirmos a tendência a tornar o ser humano prático, somos justamente conduzidos a apresentar a ele, no período entre a troca dos dentes e a puberdade, o máximo possível do belo, da compreensão verdadeiramente artística da vida. Quanto mais se propicia ao ser humano a compreensão pelo belo, quanto mais ele se compenetra com o entendimento do belo, tanto melhor estará preparado para, na fase da puberdade, entrar em contato com o realmente prático sem sofrer danos para a vida inteira. No fundo, só se pode vir a conhecer de modo ileso como funciona um bonde, como funciona uma locomotiva, se na idade certa tiver sido adquirida a compreensão estética de uma pintura ou de uma escultura. Isto é o que se precisa ser levado em consideração antes de mais nada. Contudo, a beleza tem de ser considerada parte integrante da vida. É preciso desenvolver sempre a noção de que a beleza não é algo fechado em si, mas algo integrado na vida. E é neste sentido que nossa civilização contemporânea precisa aprender algumas coisas, justamente para as metas da educação e do ensino. Os senhores verão, por alguns exemplos, que na medida do possível quero reduzir ao máximo, o que significa conduzir a criança a um senso de beleza cheio de vida, embebido em vida. Vejam, pode-se ir assistir a uma aula de trabalhos manuais num ambiente mais caseiro ou num ambiente escolar. Lá estão as meninas sentadas, tendo nas mãos algumas fitas nas quais bordam todo tipo de padrões, como se diz. Suponhamos que as meninas bordem numa fita, algo assim. Aqui há um desenho de duas linhas sinuosas que se intercalam. Faço-o bem simplificado, somente para ilustrar. Ao perguntar então para que serve isto, pode-se receber a seguinte resposta: abre aspas, isto se costura ao redor do decote ou do cinto embaixo na barra do vestido. Fecha aspas. Tal resposta é para virar as costas e ir embora, pois demonstra uma total incompreensão da realidade da vida em conexão com o senso de beleza. Quando alguém possui uma vívida sensibilidade para o que é real na vida, ao ser apresentado a uma jovem ou senhora que tenha costurado uma fita com tais bordados na parte de cima, na parte do meio e na parte de baixo do vestido, tem mais ou menos a mesma sensação de que teria se ela tivesse sido achatada de cima para baixo. Deve-se então melhorar a coisa, esclarecendo que deveriam ser bordadas três fitas diferentes. A fita de cima precisa ser diferente e a de baixo também. Talvez o padrão bordado na fita superior deva ser assim. Agora os desenhos são levemente diferentes, de linhas sinuosas que se intercalam. Fim do meu aparte. Como eu disse, é só um esboço, e o padrão bordado na fita inferior, assim, no desenho 3. Então, essa digníssima personalidade pode costurar esta do desenho 1 no decote, pois isso indica que acima dela se encontra o pescoço, a cabeça. Esta do desenho 2 pode ser costurada no cinto, e esta do desenho 3 embaixo na barra do vestido, pois isso reforça que esta é a parte de cima e esta é a de baixo. Ora, o ser humano possui uma embaixo e uma em cima, e isto precisa ser destacado se quisermos aproximar o que é percebido artisticamente do que é vivo. Uma vez, por exemplo, descobri que existem travesseiros guarnecidos com um bordado mais ou menos assim. Desenho 4. Tem um quadrado com uma borda sinuosa e uma forma de flor no centro. Um miolo com quatro pétalas. Fim do meu aparte. É impossível deitar e repousar a cabeça sobre tal travesseiro, pois aquela parte no travesseiro do bordado nos pinica. Não se consegue repousar sobre ele. O bordado é totalmente inadequado para expressar a real finalidade do objeto. Naturalmente, é preciso fazer assim. No desenho 5, tem um quadrado com um bordado, uma parte achuriada, bem no canto superior. E agora ocorre que agora só se pode deitar com o rosto virado para a direita. E, na verdade, em todo o travesseiro desse tipo, é preciso repousar para o outro lado. E teria de haver a mesma coisa no lado esquerdo, caso fosse para realmente elaborar tudo de maneira artística. No desenho 6, o desenho 5 é replicado, só que do lado direito. No desenho 5, o bordado é no canto esquerdo, e no desenho 6, o bordado é no canto direito. Fim do meu aparte. Ora, na realidade, não se faz isso. A arte, contudo, também encerra em si a ilusão. Portanto, é preciso ter uma sensibilidade para perceber que, na verdade, um travesseiro teria de ser feito de modo a se adaptar à posição da pessoa, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, dando a impressão de ter sido virado. Essas coisas conduzem, justamente, diria eu, à realidade do mundo artístico ilusório. Apenas ao sermos introduzidos adequadamente nessa realidade é que também se desenvolve em nós aquilo que, por assim dizer, é o senso oposto ao aspecto meramente prático, que realmente é vivenciado de maneira correta quando em seu íntimo a pessoa está compenetrada do senso de beleza, mas do senso de beleza pleno de vida. Agora é moda decorar pompadours, que são pequenas sacolas femininas bordadas para tricô e outros trabalhos manuais, guarnecidas com laços, nome derivado da Marquesa de Pompadour, dama da corte francesa de Luís XV. Nota do editor original. Fim do aparte. Retomando a frase. Agora é moda decorar pompadours com todo tipo desses bordados. Diante de muitas dessas bolsas, eu tenho de perguntar: onde é a parte de cima e onde é a parte de baixo? Na verdade, os elementos decorativos deveriam indicar onde se encontra a abertura para inserir alguma coisa. Onde é a parte superior e onde é a parte inferior? Na maioria das vezes, isto não é levado em conta, da mesma maneira como raramente em nossos livros sabemos logo onde devem ser abertos. Imprime-se algum motivo qualquer que, na verdade, manda deixar o livro fechado ao invés de convidar a abri-lo. Com esses exemplos, eu quero apenas, conforme foi dito, indicar como o senso de beleza precisa realmente integrar-se à vida e como deve ser compreendido de maneira vivaz, pois só tendo desenvolvido a beleza de maneira assim tão vivaz é que podemos continuar a ser educados para inserir-nos na vida prática da maneira exigida hoje. Ora, o que precisa ser levado em consideração é que a criança realmente precisa ser introduzida num senso de realidade. Com um exemplo inventado, bem simples, quero demonstrar como a criança pode ser introduzida nesse senso de realidade quanto à beleza. Pode-se recorrer ao seguinte: suponhamos que eu desenhe isto para a criança. Aqui tem um desenho com uma linha reta e na sua lateral uma linha sinuosa, quase como as ranhuras de uma folha. E ao lado, essa linha sinuosa tem esse mesmo desenho espelhado do outro lado. Fim do meu à parte. Como artífice do ensino, devo estar em condições de provocar nela uma sensação. E numa série de crianças com uma sensibilidade sadia, logo o notaremos de que a coisa é insuportável, porque não oferece nada de real à contemplação imediata. E não se pode suportar isso. E eu poderei intensificar ainda mais isso na criança ao lhe ensinar, porém, obtendo tudo dela própria e não sugerindo algo de fora, o seguinte, abre aspas, vendo este desenho, é como se você tivesse na sua frente uma pessoa com apenas a parte esquerda do rosto, ou somente o braço esquerdo, ou somente o pé esquerdo. Você não consegue suportar o que não pode atuar como algo real dentro da realidade. Fecha aspas. É preciso introduzir isso no senso de beleza. Resumindo, é preciso fazer com que a criança perceba ser necessário fazer a outra parte. Não considerando o desenho pronto enquanto essa outra parte não estiver presente. Então eu desenvolvo o senso de beleza imediatamente vivo. A palavra alemã schön, belo, bonito, possui parentesco etimológico com a palavra shine, ilusão, aparência, brilho. Eu resgatarei da criança o que realmente torna o corpo astral móvel em si, o que leva o corpo astral a ser um membro funcional no ser humano. É importante que nós próprios, justamente como artífices da educação e do ensino, cultivemos esse senso em nós, pois veremos como vivificamos as crianças ao abordá-las de tal forma. Então, também cultivaremos de maneira correta os outros aspectos artísticos dos quais já falei no decorrer destas palestras. Eu disse que quando a criança ingressa na escola por volta da troca dos dentes, tudo deveria ser feito artisticamente, em certo sentido. Também o que narramos à criança sobre o meio ambiente teria de ser narrado de modo artístico. Do contrário, entraríamos no que se chama de antropomorfismos, introduzindo em toda parte, na natureza, apenas o aspecto humano. À medida que se transforma tudo em conto de fada, em lenda, insere-se o aspecto humano. E incorre-se realmente no perigo de dizer às crianças que, no fundo, certas árvores cresceram para que o ser humano possa obter rolhas, tampões de cortiça. Desse tipo de arte, a educação imaginativa não precisa estar imbuída. Por isso, as imagens criadas para essa faixa etária precisam ser produzidas em beleza. O belo exige capacidade de contemplação, sensibilidade imediata. A beleza que pode ser sentida diretamente junto à natureza não requer uma personificação humanizada, antropomorfismos e coisas do gênero. Ela realmente se realiza no ato de contemplar. Se levarmos a criança até a puberdade, a desenvolver esse senso de beleza em todas as matérias, ela entrará na vida prática, enfrentando-a com visão humana, e então se desenvolverá uma harmonia entre essa visão humana e as coisas práticas da vida apresentadas ao jovem na adolescência. Contudo, isso também possui um lado social imensamente importante. A questão social precisa, em muitos casos, ser abordada de ângulos que hoje em dia nem se cogitam. Vejam, é bem provável que todas essas feiuras que nos rodeiam na civilização contemporânea, e os senhores seguramente não vão negar algo que é uma verdade internacional. No momento em que nos aproximamos de uma cidade grande, ficamos rodeados, pelo menos em grande parte, por todo tipo de feiuras no sentido estético. Todas essas feiuras se transformariam em algo bem diferente se algumas gerações fossem educadas para um verdadeiro senso de beleza. Hoje nós temos o ser humano tal qual ele se apresenta quanto a seu corpo físico. Este nós vemos de fora. E temos o outro ser humano, que contemplamos de dentro, de acordo com o seu eu. Entre o eu e o corpo físico se encontram o corpo astral e o corpo etérico. No ser humano atual, eles efetivamente estão se atrofiando. Na verdade, só encontram sua devida evolução nos orientais. Em todos os ocidentais, estão se atrofiando. Não conseguem se desenvolver livremente. Nós podemos incentivar esse livre desenvolvimento, propiciando ao ser humano a mais abrangente sensibilidade possível para o belo. A isso ele é mais receptivo na idade escolar. Portanto, todo o ensino deveria ser organizado para que a pessoa, entre a troca dos dentes e a puberdade, seja introduzida na vivência da beleza. Então, ela a preservará para a vida mais tarde. A introdução das crianças no âmbito artístico possui uma importância toda especial para a abordagem do elemento idiomático. As línguas, todas elas, partiram de algo diretamente experimentado. Pelo elemento fonético, ainda se pode reconhecer por toda parte, desde que haja sensibilidade para descobrir como o elemento linguístico se desenvolveu de acordo com as sensações, o significado que originalmente foi experimentado ou podia ser experimentado nas palavras. Em nossa vida abstrata, isso se perdeu quase por completo, e hoje em dia, nos mantemos unilateralmente no elemento lógico e não no elemento artístico da língua. Certamente, o elemento lógico está presente nas línguas, mas ele é o esqueleto da língua, e isso é algo morto. A vida da língua, que só pode ser sentida em relação com o gênio da mesma, contém muito mais do que esse aspecto meramente lógico. Tentemos sentir, desse ponto de vista, como as palavras querem ir para a vida. Pode-se dizer que algo como isto é característico. Quero criar um exemplo, mas acredito que os senhores o entenderão, apesar de se tratar de uma forma mais antiga da língua alemã. Quando se diz sur, S-U, CHT. Vício, mania. Esta palavra para a qual os senhores também podem encontrar um termo análogo na língua inglesa, significa, num estágio mais antigo da evolução da língua alemã, algo relacionado com Suchen, Suchen, buscar, procurar. O corpo tem um vício, uma doença. Ele busca algo que normalmente não procura. E nas formas exteriores, na manifestação específica, reconhecia-se o que ele busca. Gelbsuch. Gelbsucht. Vício da cor amarela. Igual hepatite. Falsucht. Fallsucht. Vício da queda. Igual epilepsia. Eram determinadas formas de doenças. Pela palavra Sucht, Sucht, pode-se acompanhar o que de fato era representado mentalmente no dia a dia da vida. Hoje em dia, nós, novamente, com exceção dos orientais, que ainda preservam esse sentimento em sua língua, nós afastamos dessa sensibilidade artística em relação à língua à medida que avançamos para o Ocidente, e é de suma importância reencontrar pelo menos uma espécie de fundamento para essa vida no âmbito do gênio da língua, do organismo da língua. Isto, por sua vez, tem um grande significado social e até mesmo internacional. Queiram me desculpar se recorro, por motivo de melhor esclarecimento, a um exemplo que me é familiar. Peço-lhes, no entanto, que de alguma forma não entendam mal o que direi. Vejam na página 88 da tradução inglesa de meu livro os pontos centrais da questão social, ou seja, The Threefold State. Encontra-se a seguinte frase, dois pontos, abre aspas. The freedom of one cannot prosper without the freedom of all. A liberdade de um não pode prosperar sem a liberdade de todos. Fecha aspas. Essa frase, na medida em que a percebo com todos os fundamentos emocionais que existem aí no idioma, é, conforme eu disse, que não haja mal-entendido, um contrassenso. Ela não pode ser expressa, pois afirma algo completamente diverso da sentença correspondente em alemão. Dois pontos, abre aspas. Die Freiheit des einen kann nicht ohne die Freiheit des anderen gedeihen. Perdoe meu alemão. A liberdade de um não pode prosperar sem a liberdade do outro. Fecha aspas. Esta sentença afirma algo completamente diferente. E querendo-se traduzi-la de acordo com o ideal de uma boa tradução, seria preciso parafraseá-la. Seria preciso colocar algo completamente diferente no respectivo lugar, pois, na verdade, uma tradução precisa ser formulada de modo que o respectivo livro traduzido também pudesse ser oriundo do gênio da língua, do âmbito linguístico do país. Não é possível uma outra tradução. E eu tenho certeza de que Bentham, Jeremy Bentham, fundador da filosofia da utilidade ou do utilitarismo, findo a parte, ainda no mundo astral, ficaria de cabelo em pé caso se defrontasse com a sentença, abre aspas, "The freedom of one cannot prosper without the freedom of all", fecha aspas. Ela é totalmente impensável. E existe algo muito especial por trás disso. Ao encontrar essa sentença num livro, obviamente os senhores objetarão, especialmente quanto ao ensino escolar. Dois pontos, abre aspas. Sim, nós temos a liberdade. O senhor está falando de condições que na Inglaterra não são absolutamente aplicáveis. No livro original não consta que já o sejam. Nessa tradução, porém, o assunto originalmente tensionado no livro não pode ser entendido. E do que se trata? Fecha aspas. Ora, quero mostrar-lhes, por meio de uma única palavra, do que se trata. Os senhores têm a palavra freedom, liberdade. Se, usando da mesma sensibilidade, quiséssemos encontrar um termo correspondente na língua alemã, teríamos de formar a palavra Freitum em lugar de Freiheit. E se quiséssemos a palavra Freitum, então sim, poderíamos simplesmente recorrer a uma tradução lexicográfica para o inglês, usando o termo freedom, sem causar mal-entendido. Talvez outro exemplo possa ilustrar que isso não é tão simples quanto se quer realmente levar em consideração o gênio da língua. Na língua alemã, pode-se usar comumente a palavra Irrtum, engano, erro, equívoco. Se soletra Irrtum. O que na língua alemã seria absolutamente possível, mesmo que a palavra não fosse usada comumente, mas é típico do gênio da língua alemã poder-se empregá-la. Irrheit, Irrheit, Irre. Hit nos conduz imediatamente ao interior do ser humano. É uma propriedade do interior do ser humano. Na língua alemã, não temos nenhuma palavra formada com o sufixo Heit, que corresponde a Dade, que não indique algo movido pelo ser humano, que não relacione o assunto com o ser humano. É até mesmo uma pena que não tenhamos a palavra Freitum, pois também poderíamos expressar sem paráfrase o que é especialmente sentido com a palavra inglesa freedom. É justamente algo assim que conduz às profundezas da organização linguística, do gênio da língua. Vejam, ao escrever meus livros, embora os escreva na língua alemã, eu me esforço ao máximo possível para que o assunto possa ser traduzido em outras línguas. Então, os alemães dizem que meu estilo é ruim. Contudo, nem sempre é possível fazer diferente. Mas quando se trata de escrever um livro dedicado às particularidades da civilização alemã, obviamente é preciso, às vezes, levar em consideração o que é especificamente alemão. E assim os senhores encontram em meus livros a palavra Freiheit. Mas ela nunca deveria ser traduzida por freedom. Meu livro, Die Philosophie der Freiheit, A Filosofia da Liberdade, não deveria trazer, Na língua inglesa, o título The Philosophy of Freedom. O primeiro deveria ser definido qual título ele deveria exibir para corresponder ao tema. É muito interessante, não considerem isto como pedantismo, fazer estudos estatísticos. As coisas que eu declaro com base nesses pontos de vista, na verdade, eu não as expresso inescrupulosamente. Eu as declaro baseado em pesquisas cuidadosamente realizadas. Se eu escrever um livro sobre educação, em certos capítulos, os senhores sempre encontrarão a palavra Freiheit. Certa vez, eu consultei meramente para verificação, num livro sobre educação escrito na língua inglesa, os capítulos correspondentes nos quais, em minhas obras, sempre ocorreria a palavra Freiheit. E vejam, nesses capítulos não aparecia a palavra freedom nenhuma vez, nem uma única vez. É isso o que é preciso justamente sentir e perceber, pois é o que necessitamos para o entendimento universal. Na verdade, já na escola precisamos fazer jus a isso. Em meus livros, eu levo em consideração o que acabo de dizer, e desse modo sou extraordinariamente cuidadoso no uso de certas palavras. Pois se em determinado contexto uso a palavra alemã Natur, Natur, tenho certeza, se for traduzido para o inglês, ela o será com a palavra Nature. Não há a menor dúvida de que será traduzida desta maneira. No entanto, todo o sentido será distorcido se o que na língua alemã se sente na palavra Natur for simplesmente reproduzido em inglês como Nature. Portanto, frequentemente os senhores encontrarão em meus livros paráfrases, eu diria, preparadas para a tradução. Costumo parafrasear os trechos onde não gostaria que fosse provocada outra sensação. Obviamente, para certos objetivos, devo usar também a palavra Natur, mas, nos trechos onde me é importante provocar outra representação mental, não coloco em minha frase, principalmente visando as línguas ocidentais, a palavra Natur. Eu a substituo por die Sinnliche Welt, o mundo sensorial, pois esta expressão corresponde mais ou menos ao atual significado de Natur, conforme essa palavra vem sendo usada em alemão. Assim, o que muitas vezes eu quis dizer com a palavra Natur, podia então, já pensando no âmbito internacional, dizê-lo escrevendo o mundo sensorial. Eu esperava que na tradução estivesse a palavra correspondente, mas vejam, descobri que a expressão foi simplesmente traduzida do modo literal. Portanto, é de suma importância ter em mente esse status vivo do gênio da língua, justamente para o tratamento artístico do idioma. Além de, na tradução inglesa, não ter sido mantido o gênio da língua, ali também consta, quero chamar a atenção só de passagem, algo que, se fosse novamente traduzido de modo lexicográfico, seria: Die Freiheit des einen kann nicht gedeihen, Ordnung die Freiheit von allen. Desculpe o meu alemão. A tradução é: a liberdade de um não pode prosperar sem a liberdade de todos. De todos está em negrito e em grafia maior. Contudo, isto tampouco faz sentido na língua alemã e nem consta no original. Abre aspas, a liberdade de um, fecha aspas, consta lá. Abre aspas, não pode prosperar sem a liberdade do outro, fecha aspas. Grife aqui em negrito do outro. Não, entre aspas, de todos, e sim do outro. E é isso o que importa. Conforme foi dito, peço-lhes não entender mal este caso. Eu só o mencionei como um exemplo que me toca de perto. Queria demonstrar como hoje nós já estamos predispostos a não vivenciar as coisas, o que poderíamos fazer justamente por meio da língua, e sim viver passando por cima das coisas. Nossa civilização tem assumido paulatinamente uma forma desleixada. Nós precisamos readquirir a possibilidade de viver dentro das palavras, de conviver com as palavras. Só então conseguiremos realizar o que eu estipulei como exigência: que a criança, após ser primeiramente introduzida na gramática e depois na retórica, ou seja, na beleza, também o seja no aspecto artístico da língua. Nós precisamos introduzir a criança no aspecto artístico da língua. Isto também tem seu significado internacional e é de suma importância ter bem claro hoje em dia que o que é denominado questão social muitas vezes deve ser visto de ângulos totalmente diferentes dos abordados hoje. Fim da 14ª palestra. Existe aqui na adiante uma sessão de respostas a perguntas relacionadas a esta palestra. Eu farei uma gravação à parte.